Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Nesse período de isolamento social, nós fazemos o nosso programa longe dos estúdios da Rádio Senado. Mas o sentido de tudo permanece: os livros. Como sempre, a gente traz informações sobre o mercado editorial e também dicas de leitura. Sigam conosco. No programa de hoje, Luiz Sepúlveda, Luiz Alfredo Garcia Rosa e muito mais. A SESI, editora de São Paulo, liberou até o dia 13 de maio 16 livros no formato digital para download gratuito nas principais plataformas. Os títulos liberados integram as coleções Minutos de Literatura e Contos Filosóficos e trazem obras fundamentais da literatura mundial. Essa de Queiroz, Jack London, Voltaire, Lima Barreto, Machado de Assis, Juan Valera e Guillaume Apollinaire são alguns dos autores. Vale a pena conferir. O coronavírus fez uma vítima no meio literário. O escritor chileno Luiz Sepúlveda morreu na quinta-feira, dia 16. Ele foi o primeiro paciente confirmado com a Covid-19 no Principado das Astúrias, que fica no norte da Espanha. O diagnóstico foi feito no final de fevereiro, depois que o escritor voltou de Portugal, onde acompanhou o festival literário Correntes de Escritas, em Póvoa de Varzim. Sepúlveda deixou o Chile em 1977, depois de ficar preso por cerca de 3 anos pela ditadura de Augusto Pinochet. Ele viveu em mais de uma dúzia de países até se radicar em Gijón, nas Astúrias, onde, além de escrever, promovia a Feira Ibero-Americana do Livro. Embora tenha feito uma carreira quase toda no exterior, nos diversos países onde esteve exilado e onde viveu depois do fim da ditadura chilena, Sepúlveda deixa uma obra muito relacionada ao continente latino-americano. Ao longo da vida, ele conquistou diversos prêmios, incluindo o Gabriela Mistral, o Prêmio Críticos do Chile e o Rômulo Gallegos. Publicou também mais de 20 livros. No Brasil, entre outros, o primeiro e mais premiado, Um Velho que Lia Romances de Amor, saiu pela Edioro. Também publicou o livro infantil aqui no Brasil, Mix, Max e Max, pela Companhia das Letras. Eu separei um trecho com homenagem ao escritor chileno Luiz Sepúlveda. Poderíamos dizer que Mix é o gato de Max, ou afirmar que Max é o humano de Mix. Mas a vida nos ensina que não é justo uma pessoa ser dona de outra pessoa ou de um animal. Digamos então que Max e Mix, ou Mix e Max, se amam muito. Max e Mix, ou Mix e Max, vivem em uma casa em Munique, na Alemanha. E essa casa fica numa rua ladeada por altas castanheiras, belas árvores que dão boa sombra no verão e que sempre foram a grande alegria de Mix e a grande preocupação de Max. Chegou a hora da conversa com Mayra Cunha. Eu trago um papo que a gente teve sobre um gênero literário cada vez mais atual, o romance de distopia.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha. Hoje a gente fala de um gênero do fazer literário, os romances distópicos, as distopias. Mayra vai trazer uma dica de leitura nesse gênero. Mas antes eu quero que a Mayra fale um pouquinho o que seria esse gênero. O que é a literatura de distopia, Mayra?
Oi, Marco. Eu acho que para as pessoas entenderem melhor, a gente pode fazer um contraponto com a utopia, que é um termo mais conhecido, que seria um futuro ideal, um espaço, um ambiente ideal, um mundo ideal também, né? A distopia é exatamente o contrário disso. Ela geralmente é caracterizada por espaços autoritários, tem opressão, tem diferenças econômicas. E aí, dentro da literatura, isso vem sendo explorado há anos, principalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. A literatura procurou explicar a sociedade de várias formas, mas principalmente tentando achar um futuro possível, vamos dizer assim. E a utopia, que é o contrário da distopia, ela seria um lugar também irreal, completamente impossível, né? Por isso que ele é utópico. E a distopia, o que ela assusta, principalmente dentro da literatura, é que ela é uma possibilidade distante, mas ela é uma possibilidade real.
É uma forma do artista, né, do escritor, apontar questões da atualidade, mas numa sociedade fora, né, daquela que se está vivendo, mas com elementos que às vezes já se veem presentes. Um exemplo que eu poderia citar é 1984, a gente vê muitos elementos previstos ali na obra do Orwell, do George Orwell, naquele livro, presentes hoje, né?
A gente pode citar Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Uhum. A gente pode citar o livro Nós, do Zamiatin. A gente tem até o Laranja Mecânica, que é mais conhecido, né? Ele, pouca gente sabe, mas o livro foi que gerou o filme que é tão conhecido aí.
E tem o livro do Inácio Loyola Brandão, recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Não Verás País Nenhum, que aponta a crise ambiental como uma realidade distópica. Foi um livro, salvo engano, escrito na década de 80, eu acho, e está apontando uma realidade que de alguma forma chegou, né, Mayra?
E o interessante é que boa parte desses livros foram escritos lá atrás, e muitos deles falam de tecnologias que nem existiam. E hoje, quando a gente lê isso, assusta um pouco mais, porque a tecnologia correu tanto de lá para cá que a gente começa a ver essas realidades possíveis. E o livro que eu trago hoje, se chama Calocaína, Romance do Século XXI, tem no título esse termo século XXI e foi escrito no início do século XX. Então, bem aí a gente já vê uma característica clara da distopia, né? Ela já está projetando um século à frente.
Uhum.
Foi uma escritora sueca, chamada Karin Boye, que ela escreveu em 1940 esse livro.
E que sociedade que ela... Desculpa, Mayra. Que sociedade que ela prevê nessa distopia?
Ela prevê, na verdade, uma coisa que é comum a praticamente todos esses livros. É um Estado, que se chama Estado Mundial, que é totalitário, opressor. A história se passa na primeira pessoa narrada por um químico que está dentro de uma prisão, dentro desse estado totalitário. E ele está lá para criar um soro da verdade. Esse soro da verdade seria injetado, né, nas veias das pessoas e faria com que elas falassem espontaneamente até sobre os seus sentimentos. A ideia do livro é que você tenha acesso ao que é mais difícil de se ter acesso, que é o pensamento, principalmente o pensamento crítico. Porque nem a tortura, nem a propaganda da Segunda Guerra Mundial conseguiam extrair o pensamento ou até danificar o pensamento das pessoas.
É aquela coisa, você pode me aprisionar, mas o meu pensamento você não vai conseguir. E
exatamente.
Aí nessa distopia, o Estado trabalha para...
Tem controle sobre o pensamento.
Exatamente, controlar até o pensamento, né? Talvez seja o sonho do Estado totalitário, né?
Com certeza, parece ser, né? E aí o interessante do livro é porque, assim, vou fazer um apanhado rápido das características do livro, porque fica parecendo que o livro parece com qualquer outro, né? Ele se passa, né, nesse estado mundial, é narrado pelo prisioneiro que vai criar, que está criando esse soro da verdade. Ao mesmo tempo, ele é casado, tem filho. Existe uma disciplina em que aos 7 anos de idade as crianças devem ir para um centro de educação, onde elas já começam também a ter treinamentos militares, brincar com explosivos e tal, e só visitam as famílias 2 vezes por semana. As pessoas que trabalham, as domésticas que trabalham nas casas, elas só passam 1 semana em cada casa porque elas têm a obrigação de relatar o que está acontecendo dentro das casas. É uma
obrigação social.
Exatamente. Então, o que é interessante no livro é que as próprias famílias passam a ter medo de conversar entre si, porque sempre tem o que seria o olho e o ouvido do Estado, seja por meio de pessoas ou por meio de tecnologia. E no livro existem essas figuras do olho e do ouvido, né? Que são escutas e formas de se estar sempre sendo vigiado, é um estado vigilante. E aí ele se coloca também numa questão, o protagonista do livro, quando ele percebe que ele tem sentimentos e aquilo ali vai um pouco contra o que ele está fazendo. E aí, num determinado momento em que ele tem ciúmes da esposa, ele considera, inclusive, usar o soro da verdade para saber se ela está traindo ele ou não.
Certo.
Então, isso traz um pouco para a vida real da gente, né? É uma distopia, como eu falei, mas que é uma realidade possível.
É, hoje há tecnologias de que as pessoas podem ser seguidas e saberem onde foram, e, enfim, há toda uma possibilidade de interpretações e de adaptações dessa questão.
E o interessante é você pensar que isso foi escrito em 1940, né? E há uma curiosidade em relação a esse livro, porque ele foi escrito pouco tempo depois do Admirável Mundo Novo e do Nós, e ele foi escrito 10 anos antes, quase 10 anos antes, do 1984. Então, existe aí uma possibilidade do George Orwell ter usado ele como uma fonte, porque dentro da história há muitos pontos em comum.
Essa questão do olhar, da vigilância, né?
Da vigilância, da questão de como os protagonistas são colocados. Todo esse arsenal de atributos opressores que estão dentro, na verdade, desses livros todos. E ele foi escrito por uma mulher. E naquela época, ela não teve tanto reconhecimento quanto esses outros, provavelmente por ser mulher. E ela ainda era lésbica. O que vários sentidos e coisas em relação tanto ao estado totalitário que ela também vivia, como ao estado social e a condição dela, fez com que ela se matasse um ano depois desse livro.
Nossa.
E no final, no pós-fácil, um estudioso, um pesquisador, comenta que ela, pouco antes de morrer, disse que jamais escreveria outra coisa naquele sentido, porque ela sofreu muito.
É, essa edição que você está sugerindo, Mayra, é uma edição nova, né? Uma edição recente.
É, de 2019, da editora Carambaia.
Então vamos repetir aqui: Calocaína, Romance do Século XXI, editora Carambaia, 2019, a autora é Karen Boye. É isso, né, Mayra?
É, exatamente. Tem uma delicadeza no livro, porque a Carambaia trabalha com edições muito sofisticadas, em que eles colocaram na capa, de uma forma muito sutil, um olho que você não percebe, mas quando está no escuro ele brilha, que é para dar a sensação de que a gente também está sendo vigiado o tempo inteiro.
Não percebe, mas está sendo vigiado.
Isso.
É isso. Valeu, Mayra. Até a próxima, hein?
Até.
Autores e Livros dá um tempinho e volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.